Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Vamos naturalmente fazer o rescaldo de uma longa noite eleitoral. Catarina Martins, esta semana é a vez de começar. Que conclusões é que a esquerda deve retirar da derrota de ontem?
Muito boa noite. Antes de mais, já tive a oportunidade de dar os parabéns à Cecília, mas repito, a AD ganhou estas eleições, isso deve ser assinalado. Esse é o primeiro início de conversa. Houve uma vitória da direita nestas eleições. É verdade que não foi uma vitória muito expressiva, é um resultado parecido com o que o PSD e o CDS somados tinham tido ainda com o Rui Rio, mas enfim, desta vez o CDS vai entrar no Parlamento graças a esta coligação. E são umas eleições em que a esquerda perde. A esquerda perde toda ela, porque a maioria é de direita e porque a extrema-direita cresceu. E eu acho que nestes momentos a clareza sobre o que aconteceu é fundamental para que possamos pensar, reorganizar, trabalhar com o que existe. Acho que ninguém à esquerda pode cantar vitória. Claro que eu prefiro que o Bloco de Esquerda tenha aumentado os votos e tenha mantido o grupo parlamentar do que se tivesse caído, mas a esquerda perde como um todo, porque aquilo que se queria evitar, que era uma vitória da direita e o crescimento da extrema-direita, isso não foi evitado, tudo isso aconteceu. E temos agora uma situação muito complicada para debater nos próximos dias. A extrema-direita cresce, não se percebe quais são as condições de governabilidade que o país terá. Poderei falar delas, mas interessa-me sobretudo perceber quais são as condições da legitimidade democrática e do debate democrático, por assim dizer, porque isso é o mais importante. A extrema-direita não cresce do nada. Cresce seguramente dos ventos internacionais, Trump, Bolsonaro, sabemos as redes da extrema-direita europeia, das suas ligações a Putin, sabemos que é altamente financiada em todo o mundo. Em Portugal, cá chegou, teria de chegar. Sabemos também que chega com boa parte, faz conta que é o antissistema, mas na verdade os seus quadros, boa parte do que forma hoje a extrema-direita veio do PSD, veio do CDS e portanto não há aqui novidade, mas há a novidade da radicalização do discurso e do aproveitar de um discurso, enfim, muito perigoso, racista, xenófobo, etc. Luís Montenegro faz bem em dizer que quer manter a barreira com este discurso racista e xenófobo, mas eu queria chamar a atenção do seguinte. Durante muitos anos, ouvi vezes demais utilizar-se a expressão causas fraturantes para causas que tinham a ver com a tolerância e os direitos humanos. Cada vez que se usou essa expressão, estava-se a deixar que se permanecesse na sociedade portuguesa preconceitos atávicos e que hoje estão também nestas políticas.
Mas
e é bom que
Martins
pensemos sobre isso.
Acabou por não me responder. Não me disse concretamente que conclusões é que a esquerda deve retirar desta derrota.
Sim, e há uma conclusão maior e agora declaro que depende exatamente da nossa definição deste campo vasto da esquerda, que é o facto de termos muita gente que se sente excluída do projeto democrático. Ou seja, muita gente que prefere votar em qualquer coisa que dê cabo do que existe, porque sente que não tem resposta para a sua vida. E eu chamava a atenção, por exemplo, para o resultado no Algarve do Chega. E porquê é que eu falo do Algarve? Porque no Algarve o Chega ficou à frente e é talvez um dos sítios do país que mais mostra quem se sente absolutamente abandonado, quem não tem nenhuma esperança num projeto coletivo democrático. O Algarve é o sítio das casas vazias em que as pessoas não ganham para pagar uma casa. O Algarve é o sítio dos salários baixos, miseráveis, com a monocultura do turismo, em que literalmente os trabalhadores estão de mão estendida a turistas ricos que tenham um pouco mais. É também a parte do país que tem uma mão de obra imigrante muito explorada, que aceita salários ainda mais baixos e, portanto, todas as tensões sociais, toda a falta de projeto coletivo, lá está. E eu acho que, enfim, eu acho não, é uma certeza absoluta, que a democracia só funciona quando há um projeto coletivo para se viver melhor. tem de ter esperança. E eu acho que o que se debate agora no Parlamento é, e a importância da esquerda é ter uma esquerda preparada, não para lamber feridas, mas para esse projeto de esperança já transformador. Não tenha medo de querer mudar a economia.
Que devem ser retiradas por parte da esquerda, naturalmente. Cília Meirelles, a AD venceu, mas por pouco. Acabou por não capitalizar, de certa forma, o descontentamento em relação ao PS. Porquê?
Bom, boa noite antes de mais e já lá vou. Eu queria começar por agradecer os parabéns da Catarina Martins e foi de facto, foi uma vitória com um gosto particular para mim, porque significou o regresso do CDS ao Parlamento, portanto aquele momento em que o Nuno Melo é eleito como presidente do CDS foi um momento especial, digamos assim. Isto dito, indo direto ao problema, tendo sido uma vitória, e tendo sido uma vitória clara, não era exatamente a vitória que se esperava. E o cenário é diferente. Eu acho que há três palavras que resumem o que se passou na noite passada. Uma é participação, outra é fragmentação e outra é polarização. Participação porque há 750 mil pessoas a mais do que nas últimas eleições e isso não pode deixar de ter significado, ou seja, são pessoas que habitualmente ficavam em casa e que acharam que havia motivo para sair de casa. Portanto, eu acho que isto é um sinal de que havia vontade de mudar. E depois polarização e fragmentação, porque nós, por um lado, vamos ter 9 partidos no Parlamento, que é muito, está muito fragmentado o sistema político, o que perturba a governação, mas, por outro lado, cada vez mais o discurso de cada um dos partidos há uma tendência, acho eu, para uma radicalização. Porquê é que eu me parece que esta vontade de mudança e de... Eu acho que ontem à noite houve quase um sinal vermelho ao sistema. E eu acho que o Chega corporizou esse sinal vermelho. Há uma massa muito grande de portugueses que saiu de casa e disseram nós não queremos mais isto, isto não pode continuar assim. E porquê que o Chega corporizou? Por dois motivos, acho eu. Primeiro, pela novidade. Quando se está muito descontente com o sistema e se quer novidade, de facto, um partido que tem a história e que tem a tradição é pouco competitivo deste ponto de vista. Eu acho que há este aspecto de nós queremos pessoas novas, nós não queremos pessoas que já tenham lá estado, queremos pessoas que nunca lá tenham estado. Depois, acho que se formos ver bem o que é o Chega, vamos descobrir que não é bem isso, mas estou a falar da imagem que projetou e não daquilo que é. E, em segundo lugar, acho que ele foi direto ao cerne de um problema que tem um lado populismo, mas tem outra realidade. Nós vivemos confrontados, anos após anos, mas com uma velocidade que, ao longo do último ano, eu acho que houve mais ou menos um escândalo por mês. E, sistematicamente, eu acho que este é um país em que as pessoas percebem que a economia tem que melhorar, mas, sobretudo, querem que a justiça funcione. Nós vivemos num país em que há um escândalo por mês, mas depois nunca há consequências judiciais para o início de uma investigação ou para o início de uma suspeição. Eu acho que este sinal vermelho também tem a ver com isso. É um país que diz que nós não podemos viver num clima de suspeição generalizada.
Mas porque é que acha que a Aliança Democrática não conseguiu capitalizar esse descontentamento em relação à justiça, em relação ao sistema?
Por uma coisa que eu já disse aqui, primeiro por esta explicação que lhe dei, que tem a ver com a novidade. Alguém que diz, nós vamos destruir o sistema, eu já lembro-me que até já se falava de uma nova república, é evidente que partidos que têm 40, 50 anos de história, é muito difícil terem este tipo de discurso, para não dizer impossível. Não só porque é impossível na aparência, mas também porque é impossível na essência, porque qualquer partido que tenha alguma experiência percebe que muitas das coisas que estão a ser apontadas como solução, depois são postas na prática, vão criar um novo problema e não vão resolver os antigos. Eu não acho de todo que as soluções do Chega sejam as melhores. Muito pelo contrário, acho que em muitos casos vão piorar o problema e não resolvê-lo. Mas acho que ele, ao centrar o discurso nestas... Eu acho que o centrou em basicamente duas mensagens. Uma foi de vamos limpar, 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 limpar. Ele repetiu o verbo limpar à exaustão e acho que tem a ver com isto. Com um problema sério de justiça ou da ausência dela. E depois, acho que as pessoas, para cada grupo de pessoas que vivia mal, ele, por um lado, prometeu tudo a todos, isso é uma realidade, prometeu tudo a todos, e depois encontrou num discurso muito preocupado com a imigração, mas eu acho que quis encontrar um bode expiatório que me parece injusto, me parece falso, mas que ele encontrou. E que eu acho que as pessoas responderam a isso. Agora, acho que é, curiosamente, justiça seja feita a Pedro Nuno Santos, que é um dos derrotados da noite, claramente o PS sai derrotado, mas diz uma coisa que me parece absolutamente evidente e que até André Ventura subscreveria. Não há 1 milhão de portugueses que são racistas e xenófobos. Há 1 milhão de portugueses que estão cansados de não ter esperança. Encontraram aquilo que eu acho que é uma falsa esperança, mas acho que o sinal é nitidamente este. É um sinal vermelho. Isto não pode continuar como está. E, portanto, eu acho que o novo governo da AD vai ter uma tarefa a restaurar a esperança. É muito fácil destruir a esperança. É muito difícil restaurá-la. E, portanto, eu acho que é uma tarefa muito, muito difícil, para além de todos os outros cenários, que depois, com certeza, discutiremos aqui ao longo dos meses.
Vamos começar já a seguir. Mas antes, tenho outra questão para colocar à Catarina Martins. Se lhe parece que Pedro Nuno Santos fez bem em assumir logo que o Partido Socialista seria líder da oposição, mesmo antes de terminada a contagem dos votos?
Acho que fez muito bem. Devo dizer que o discurso de Pedro Nuno Santos pareceu-me bastante bem. Acho que fez falta ao Pedro Nuno Santos a noite eleitoral, durante a campanha eleitoral, se calhar. Bastante mais combativo e bastante mais claro e sem ambiguidades. Fez bem porque, obviamente, quando vemos contagem dos votos, a direita ganhou, nas suas diversas expressões, mas ganhou. E não há nenhuma condição da AD ir apoiar orçamentos do Estado que fossem negociados pelo PS à esquerda. Isso não existe. E, portanto, como isso não existe, Pedro Nuno Santos fica com uma escolha. Ou Bloco Central ou oposição. Escolheu a oposição para não deixar a oposição ao Chega. E eu parece-me que isso é o lógico, é o que tem que ser feito neste momento. E esteve bem. Veremos o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Acho que temos que nos habituar. Vamos ouvir todos os dias uma coisa e o seu contrário. Porque, naturalmente, André Ventura teve um resultado que condiciona a formação do governo e vai falar disso todos os dias. Mas eu lembro que André Ventura começou por dizer que esperava que o parassem, se ele alguma vez pedisse para entrar num governo do PSD. Agora, todos os dias pede para entrar num governo do PSD. Disse a seguir que, se não entrasse num governo, fazia uma moção de rejeição. Hoje diz que não faz moção de rejeição, mas sim que chumbará um orçamento do Estado, e com os meses que chegam até o orçamento do Estado, nós podemos, enfim, aguardar que seja dito tudo e o seu contrário nos próximos dias. E, portanto, acho que vai ser preciso muita cabeça fria para perceber quais são as opções que estão em cima da mesa. Acho estranho que, com toda esta situação confusa, o Presidente da República, que não tem ajudado muito a que haja clareza em todo este processo, aliás, em tudo isto, faça agora reuniões com os partidos que duram toda uma semana. Parece-me que, enfim, que é pouco avisado o estender destas reuniões durante tanto tempo. Não me lembro de alguma vez ter sido assim. Normalmente o Presidente da República concentrava as reuniões em 2 dias... Vá que precisasse
também,
três
também
desta vez.
Há tantos partidos que...
Está bem, vá que precisasse 3 dias, mas que o Presidente da República passe uma semana inteira a fazer este tipo de reuniões com os partidos, não creio que ajude. Vai poluir com afirmações que são tudo e o seu contrário nos próximos dias o debate público, e julgo que isso será também uma prenda a André Ventura em todo este processo, porque se Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos se mantiverem fiéis àquilo que disserem, a situação podia ficar clarificada mais depressa. A AD tem condições para formar um governo minoritário e depois terá de, enfim, negociar o que aí virá. Acho que a esquerda deve ser uma esquerda combativa. Pela minha parte, espero que os 5 deputados do Bloco de Esquerda sejam a esquerda mais combativa, e sei que serão seguramente, mas essa clareza sobre os projetos que estão em cima da mesa, até por esta necessidade. Eu e a Cecília temos seguramente projetos de país muito diferentes, mas as duas percebemos que é preciso que haja um projeto democrático que diga alguma coisa às pessoas, seja mais do que pântano, mais do que declarações que são num dia uma coisa, no outro dia outra. Tenha um projeto para o país. E esse projeto para o país tem de começar a ser debatido.
O Bloco de Esquerda deve admitir dialogar com a oposição, nomeadamente com a Aliança Democrática?
O Bloco de Esquerda deve ser uma esquerda combativa ao projeto económico da direita, porque os projetos são diferentes. Mas a clareza da direita ter um projeto e da esquerda ser a oposição a esse projeto parece muito saudável na democracia. Tudo o resto é que, enfim, polui o debate político, torna-o excessivamente taticista, não é sobre a vida das pessoas, e é quando o debate político deixa de ser sobre a realidade da vida das pessoas. O debate e a decisão política sobre andar, sobre o que é que se faz, que a democracia deixa de responder E torna-se possível esse discurso do contra os políticos, como se o Chega, que é, na verdade, um conjunto de gente que sai do PSD e do CDS pelos mais variados ressentimentos, fosse uma política nova.
Até por acaso, a saída mais direta que me estou a lembrar é do PAN, não é? Que é provavelmente
sim,
a pessoa
e do PAN
lá,
também,
mais
exato.
Recentemente foi, ou seja, deputada mas dos novos deputados, foi uma
Chega,
do PAN.
O Chega é uma espécie de ressentimento juntos, pessoas muito ressentidas e que viram ali naquele crescimento uma possibilidade de ter o seu lugar no Parlamento. Mas apresentam-se ao país como sendo contra a política. E se a política, a decisão política, a decisão sobre a economia não for clara e não der resposta à vida das pessoas, então este discurso vai sempre crescer. Vai sempre crescer, terão espaço. Nos próximos dias eu acho que isto é que era fundamental. Que a AD apresentasse o seu programa de governo, que apresentasse as suas linhas, que a esquerda fizesse a oposição, que todas as pessoas tomassem as suas opções em cada momento. Isso é que é o necessário agora.
Cecília, que tipo de atitude é que vai ter de ter a Aliança Democrática caso governe? Já sabemos que será uma missão difícil. Portugal não tem uma boa tradição em termos de governos minoritários. E sabemos também que, nomeadamente, o Chega, já hoje disse André Ventura, se não for chamado a negociar com a Aliança Democrática, vai chumbar o Orçamento do Estado.
Bom, Portugal de facto não tem essa tradição, mas Portugal também não tinha uma tradição de ter mais de 4 ou 5 partidos e estamos com 9, não é? Portanto, as coisas já não são bem aquilo que eram. Portanto, é uma boa oportunidade para criar uma diferente tradição. Eu acho que a AD deve fazer exatamente aquilo que disse que faria neste cenário, que é formar governo minoritário e governar dessa forma, com uma maioria relativa. Vamos lá ver, diz-me assim, não é fácil. Eu não me lembro da AD algum dia ter ido para o governo em situação fácil. Esta é uma situação difícil, nova, mas é nova pela geometria, não é nova pela dificuldade. E, portanto, uma maioria relativa é uma maioria relativa. Agora, o que é importante do meu ponto de vista, é evidente que tem que ser um governo com muita capacidade política e muita capacidade de comunicar aquilo que está a fazer e de, no Parlamento, também saber comunicar e saber apresentar as suas propostas. Porquê é que em Portugal há uma tão grande tradição de governos com as chamadas maiorias, que no caso são maiorias absolutas? Precisamente para evitar dar no Parlamento grandes explicações, para ter a garantia de aprovação. Este governo não vai ter isso. Portanto, e também isso vai, de alguma forma, creio eu, responsabilizar cada partido que está no Parlamento, porque a cada proposta que vai votar sabe que sim, que pode estar um governo em causa. E, portanto, isto vai ser difícil, criar estabilidade neste cenário, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que em política é como na vida. A gente chega a uma altura, vamos ouvir milhares de cenários e taticismos e tudo isso tem o seu lugar. Mas eu acho que num cenário de tanta incerteza há uma coisa e que eu acho que o Chega, de uma forma que não é verdadeira, passou às pessoas, que é inspiração, espírito de liderança. É isto que se vai esperar de Luís Montenegro. É a capacidade de inspirar, a capacidade de liderar e a capacidade de comunicar diretamente com as pessoas, explicando aquilo que está a fazer.
Estaria disponível, por exemplo, para fazer parte de um eventual governo liderado?
Eu já respondi a essas perguntas muitas vezes e acho que já expliquei a fase em que estou na minha vida e como ela é.
Então, assunto completamente
é diferente.
Para Cecília Meirelles.
Nem acho que isto tenha a ver com quem vai ou quem não vai fazer parte do governo. Acho que nós estamos num momento em que vai muito para além disso e que as questões que se vão discutir vão muito para além disso. E mais uma vez lhe digo, se me perguntasse há algum tempo se um governo neste cenário de instabilidade política era a melhor forma de fazer reformas na justiça, eu provavelmente teria respondido que não. Hoje em dia, depois deste sinal, acho que sim, que apesar deste quadro, é preciso olhar para a justiça e perceber que nós não podemos continuar a viver num clima de suspeição generalizada. Os casos que têm sentido têm que ser julgados e têm que daí haver consequências e punições. Os casos que não têm sentido também têm que se daí retirar consequências, se é que eles existem. Agora, nós não podemos continuar nesta dúvida eternamente que está a apodrecer o sistema. E, portanto, eu acho que sim, que este, do meu ponto de vista, a questão da justiça é uma absoluta prioridade neste cenário. É muito difícil, é verdade, mas lá está. Também se só estivéssemos aqui para as coisas fáceis, a vida tinha um sentido diferente. É assim. É assim que é e, portanto, é assim que... Foi esta a decisão. Eu acho que se há coisa que se aprende na política é que a gente, quando os eleitores tomam uma decisão, a gente tem que aceitar e trabalhar com isso. E, portanto, eu acho que é isso que se espera dos novos eleitos e é isso que eu espero dos eleitos da AD. É bola para a frente e é lutar por aquilo em que acreditamos e não perder um bocadinho menos de tempo com geografias eleitorais, porque acho que isso não é para aí.
Se posso só acrescentar uma coisa, eu acho que o pior que poderia acontecer é que um próximo governo minoritário, que será minoritário no Parlamento, como já percebemos, tivesse como único argumento de governação a chantagem de que se houver eleições, o Chega cresce. Porque essa foi a chantagem do Partido Socialista durante muito tempo e o resultado está à vista. Portanto, aquilo de que estamos a falar num próximo governo não é da chantagem de se houver eleições. Eleições teremos sempre, vivemos numa democracia, espero que continuemos a viver. O que tem de estar em cima da mesa sim, é exatamente
ideal,
como é que se resolve.
O ideal era não termos eleições de meio e meio ano, não é? Porque
claro,
isso é
mas
que também é que
sim,
não foi
certo,
um bocadinho
certíssimo,
governável, não é?
Certíssimo. Mas o que pode relegitimar a democracia e os partidos democráticos e que acreditam em questões tão importantes como direitos humanos é uma política que responda pela vida das pessoas. Não é a chantagem do taticismo político permanente. Eu acho que isso é que nos trouxe até aqui em boa medida. Não terá sido só isso, mas também
não,
foi.
Eu acho que não foi. Acho que não foi isso o que não, e não, acho que não foi tudo isso. Acho que são problemas muito mais reais, porque isso era fácil de resolver, não é? Se bastava ter uma atitude diferente. Mas em todo caso...
E se não resolver a vida das pessoas? Não haver casa, não haver saúde, não haver educação?
Eu acho que se há coisa que também sai daqui... é que o facto do Chega passar a ter esta expressão, eu acho que também vai permitir outra sindicância, outro tipo de debate com as próprias propostas do Chega. Eu acho que continuar a dizer apenas meia dúzia de coisas que já foram repetidas à exaustão sobre o Chega é muito pouco. Eu, por exemplo, o Chega tem agora quase 50 deputados. Eu, de um partido que diz que veio limpar o espaço político, eu acho que fazia sentido que toda a comunicação social e que o resto do Parlamento também fiquem a conhecer essas pessoas, exatamente quem elas são e quais são as condições que têm para limpar. Ou se vêm limpar ou se vêm fazer outra coisa da vida. Porque eu acho que é importante que esta coisa de facilitou muito também o crescimento do Chega, esse rótulo do racista e do xenófobo facilitou muito o crescimento, porque impediu qualquer debate sério à volta das propostas concretas, quando eu acho que o principal problema do Chega é precisamente aquilo que ele diz não ser verdade.
A primeira coisa, de ir ver os financiamentos do Chega, que é algo que ficou por responder toda a campanha.
Catarina Martins, de facto, como é que se deve lidar com o Chega a partir de agora, tendo sempre presente que aqueles 48 deputados foram escolhidos por mais de 1 milhão de portugueses?
Na democracia ganha quem tem mais votos elege mais, a AD ganhou, o Chega cresceu, é assim mesmo. Mas nós não temos que perder as convicções e achamos que quem tem mais votos tem mais razão. O Chega, por ter votos, não passou a ter razão. Não passou a ser um partido em que se pode confiar. Continua a ser um grupo que quer alcançar poder com um projeto escondido, com financiamento escondido e que deve ser combatido e deve ter escrutínio. Eu noto que nas campanhas eleitorais a imprensa, por exemplo, tem feito esse escrutínio. É verdade, fez nesta campanha eleitoral. Mas fora das campanhas eleitorais, o Chega teve sempre uma capacidade de estar presente na comunicação social, até agora superior à votação que tinha tido, e sem escrutínio. Sem escrutínio. André Ventura fez as conferências de imprensa que quis, disse o que quis, sem escrutínio durante imenso tempo. E o escrutínio só chegou no momento da campanha eleitoral. O que eu espero é que o escrutínio possa ser permanente. Porque isso sim é que é a democracia.
Mais responsabilidade.
Não,
e
ir ao que interessa, porque eu acho que a prioridade não é discutir nada disto. A prioridade, eu acho que se há fim do ciclo PS, a herança que fica do fim do ciclo PS é um Serviço Nacional de Saúde completamente à beira do colapso, é na educação uma geração que foi sacrificada em face do que não se fez na pandemia e uma crise na habitação que é gravíssima. Portanto, as prioridades eu acho que são estas, muito mais do que estar agora a discutir o Chega. E, portanto, isto é uma nota de rodapé. Eu acho que o essencial agora, e aquilo em que Luís Montenegro se deve concentrar, é em resolver estes problemas. Há uma coisa que eu garanto. Se um governo tiver a dar bons passos para resolver estes problemas, tudo o resto se resolverá.
Cília Meirelles, Catarina Martins, obrigada às duas. Voltamos na próxima segunda-feira.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.